Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Fiteia! A prima Nika estava vestida de branco e com os cabelos soltos. Eu já tinha ideia do seu rosto, mas ainda não apreciava bem o seu porte. Agora não tenho dúvidas sobre o que fazia do seu merecimento físico. A Nika não é feia nem bonita. Abre muito os olhos, porque os tem pequenos e sem o fogo do sentimento. Seu rir é triste, sua cintura delicada, os braços são tão finos que movem dó, e os pés tão grandes, que fazem pena, em cabelos pré-finos e bastos, o seu parecer, porém, a sua figura. O seu andar são de um desenxabimento que desconsola. O melhor dom que a natureza lhe deu foi a voz, que é doce e maviosa como a queixa de uma santa. Retirei a luneta antes de passar o terceiro minuto, mas imediatamente senti o impulso da curiosidade que se tornava irresistível. Esqueci o protesto feito, esqueci a dor da primeira experiência da visão do mal, esqueci e sufoquei a razão que ainda me falava, condenando o desejo imprudente e dizendo a mim mesmo, preciso saber com quem vivo. De novo fitei a minha luneta sobre a prima Nika, que estava dando os bons dias às suas flores. A princípio vi somente o que já tinha visto, que ela não era nem bonita nem feia, mas notavelmente desensabida. Passados 3 minutos, não lhe vi mais do nem em a figura, vi-lhe o coração e a alma. O coração era uma pedra de gelo. A alma era o espírito reduzido a cálculo. A alma era como o seu olhar sem o fogo do sentimento, no seu coração lhe a indiferença e a trisa. Na sua alma a ambição de um marido rico que lhe desse mais o gozo da mesa do que o esplendor do luxo e das festas. É a mulher fria, egoísta positiva material, incapaz de amizade e ainda menos suscetível de amor. Mulher que sendo esposa nunca desejaria um filho, nem teria zelos do marido. Mulher sem caridade, porque só vivia ocupada de dormir e comer bem e passar. Encontrei a minha imagem na alma de Nika. Mas a minha imagem estava ali, como se fora um Shen ou um problema de álgebra. Eu era em sua alma uma hipótese de marido, e como letreiro, como o nome da minha imagem, li em caracteres aritméticos com a soma das legitimas, das heranças que me haviam deixado meu pai e minha mãe. E mais viva do que a minha imagem via do mano Américo, que é muito mais rico do que eu, e sem dúvida porque ele pensando por dois, pensava mais e melhor em si do que por mim é em mim, vi imagem do mano Américo, outra hipótese de marido, mais desejada, mais afagada do que a minha hipótese, mas só com afagos de cálculo, e sem um ligeiro afago de amor, e a exceção do gelo e do cálculo, coração morto na vida, alvo estéreo, seca e inóspita. Nika, mulher do egoísmo sublime. Contanto que lhe dessem boa camisa boa, bom jardim e melhor pomar, ama se tivesse filhos, é criados que a deixassem não trabalhar, silêncio e isolamento a nórdica para dormir à vontade. Poderia enviuvar 20 vezes, dando a memória de seus finados, não a consolação das lágrimas do amor e da saudade, mas a da certeza de não ter sido infiel, nem falsa a nenhum deles menos por virtude, do que pela acerbidade e aridez de sua alma enregelada.
Que né?
Olhos sem lágrimas, terra sem vegetação, mar sem ondas nem tempestades, céu sem este horizonte sem nuvens, natureza, rochedo. Desviei a minha luneta dessa mulher, campo árido, deserto infindo de áreas estéreis sem um só ácis consolador. Mulher cálculo, mulher aritmética, mulher sem sentimento, mulher sem amor, mulher egoísmo é um triunfo da matéria sobre o seu espírito, mais terra do que céu, mais pó do que alma, mais lodo do que pureza da eternidade. É a mulher monstro que calunia a mulher criada por Deus. É um assombro que se faz admirar pela hediondez. A prima Nika tornara-se para mim repulsiva, mais do que repulsiva, repugnante. Jurei que nunca mais ficharia nela a minha luneta mágica.